Então, como é que estás? Estás no Porto?
Estou bem, estou. Agora estou a viver em Gaia.
Fiz. Pois olha, no outro dia alguém me contou, e olha, começamos logo por aí, a malta. Começamos já com essas fofoquices. No outro dia alguém me disse que tu estavas no Porto. E eu tenho estado também mais de metade da semana pelo Porto. Então é fixe saber. Fiz saber que há malta por aí para tomar um café.
Olha, exatamente, sim, avisa, sim. Não, opa, tive 2 anos a viver no Porto e depois mudei para Gaia. Estou cá há alguns meses, para aí há 7 ou 8 meses. Que é um bocadinho mais calmo, mais próximo da praia também. E pronto, e é isso.
Fiz. Ana, 2 ou 3 dias estive aí na praia. Então vamos combinar. Olha, claro que o Tiago dispensa apresentações, mas eu vou tentar contornar aqui, vou tentar ir às curvas para tentar desvendar aqui coisas sobre ti, sobre o teu processo, de uma forma talvez não tão repetida como tu já fazes. Assim, no Rádio Universitário, muita malta já te conhece, já te segue imensamente, mas para quem possa não conhecer e não saber daquilo que vamos falar hoje, vamos falar do teu mais recente álbum e das coisas que estão a sair. E dessas participações incríveis que fazes, tudo mais. Para onde é que tu queres começar?
Não sei, isto é uma pergunta. Vamos, sei lá,
Vamos
qualquer
começar.
coisa.
Olha, qual foi assim a última aventura que te deu mais participação tua com alguém ou alguém contigo numa cena tua, tu numa cena de alguém que te fez mais pensar ou repensar a forma como tu, sei lá, eu vi-te a tocar no Generation, pronto. E adorei, adorei. E acho mesmo muito, acho muita piada essa vertigem de, por exemplo, um baterista é uma coisa que eu sempre quis fazer, nunca fiz, é tocar sozinho, completamente sozinho. Gostava de experimentar, mas é uma cena tramada. Qual foi a última que te fez repensar a tua cena lá está solo, ou a tua cena como quando estás só tu a compor, a tocar, ou seja o que for?
Olha, não foi colaboração e foi mesmo o processo de estar sozinho. Imagina, foi o facto de estar sozinho que me levou a fazer, que me levou a querer fazer mais colaborações e a participar mais a fazer mais coisas com pessoas. Pronto, eu comecei com uma banda, não é? Ou com vários projetos, dentro da cena na altura mais rock um bocadinho, mas aquilo era muito partilhado com muitas pessoas, não é? Ou seja, nós nessa última fase íamos tocar um festival e eram os músicos todos, nós éramos quatro, depois ainda juntava-se o técnico de som, o técnico de luz, o road manager, pronto, já era assim uma comitiva bem grande e quando ias para um concerto havia ali uma partilha muito grande de muita coisa, não era? Mesmo nos ensaios tu estavas a partilhar. Sei lá, ideias com outras pessoas, não havia aquele sentimento muito de solidão a compor e a fazer as coisas. E depois, quando comecei com este projeto a solo, achei que ia ser incrível porque sei lá, ia ter a oportunidade, neste caso, de trabalhar ao meu ritmo, trabalhar ideias na altura que eu tinha na cabeça, aquela coisa quando trabalhas com banda, não é? Tens que dividir ideias e tens que ser um bocado mais moldável, porque cada um tem que ter o seu espaço. Eu às vezes, quando estávamos a compor, na altura com a banda, sentia uma necessidade muito grande, ou sentia muita vontade de querer fazer as coisas à minha maneira, mas claro que na altura sabia que não podia ser assim, não era, mas tinha esta ideia de fazer alguma coisa com um projeto onde fosse eu que compusesse tipo, tudo no geral, não é? Pronto, e decidi começar a compor numa curiosidade, deixa lá ver o que é que isto dos computadores e dos sintetizadores pode fazer por mim, porque tinha muita curiosidade em abraçar isso e em experimentar. Pá, e depois cheguei a uma certa altura, foi a pandemia, muito tempo passado em estúdio, não é? Muito tempo sozinhos em estúdio, tu próprio deve saber isso, não é? Uma pessoa não tinha mais sítio para onde ir, era casa, estúdio, estúdio, casa, ou até em casa, se o estúdio for em casa, não é? E aquilo começou a ser muito seca e foi quando eu cheguei ao Generation, ao concerto que tu viste, que decidi que era a última vez que ia fazer aquilo porque estava a sentir falta de partilhar coisas com pessoas. E foi a partir daí que eu decidi que ia colaborar muito mais com pessoas. Na altura já vinha a colaborar, não era? Mas fazia tudo muito através da internet e coisas do género, que acaba por se perder um bocadinho aquele lado humano da partilha, não é? Lá está, do momento também. E decidi então começar sei lá, a colaborar muito mais, a fazer as coisas com pessoas. E tanto que agora, até há pouco tempo, foi o último concerto que fiz, foi no Serralves, em festa, lá está com um convidado, que foi, neste caso, a Mafalda, onde na altura propus-lhe o desafio que era do tipo, olha, estou farto cá sozinho, ao vivo. Isto já começa a ser um bocado seca, porque estava a sentir muita falta de pá, tocar coisas e daquele sentimento a probabilidade do erro também, estás a ver? Quando estás a tocar, tipo, há uma probabilidade muito enorme. Tu te enganares outros três com qualquer coisa e te enganares, isso parece que não, mas dá uma pica enorme, não é? Pá, e tudo bem fazer música eletrónica, falando para mim, não é? Tudo bem fazer música eletrónica, mas tendo sempre este lado. E neste caso, reestruturando tudo, não é? Pá, tocar mais coisas ao vivo e ter uma pessoa comigo a cantar alguns temas também que acho que sentia muita falta disso. Pronto, e convidei a Mafalda, que já teve um projeto chamado Matilda, que acho que muita gente já conheceu, ela já chegou a tocar aí muito lado, que é uma pessoa incrível e pá, temos trabalhado em alguns temas que vamos lançar agora. Para a frente e estou a preparar aí um disco também aí com muitas colaborações e muita malta e pronto, respondendo à tua pergunta, agora ao final não foi o facto de nenhuma colaboração que me fez bater com a cabeça, mas sim o facto de estar sozinho e de ser falta disso.
Olha, altamente, estás a ver? Muito fixe. Já temos aqui um golo. Olha, e essa cena da música eletrónica, eu pergunto sempre isto à malta, é uma coisa que me tem interessado mais e mais e mais nos últimos tempos. Tenho também tido a felicidade de começar a trabalhar com malta também mais nessa área e estou a curtir para caralho. Porque isto é um ciclo, não é? Tu começas a ter bichinho e começas a ter mais bichinho e pronto. Como é que gostas de temperar o orgânico, o lato senso, ou seja, o orgânico, ou seja, as pessoas e o input de cada pessoa com o eletrónico? Sendo que há pessoas que são puramente orgânicas e há pessoas que são um misto de orgânico e eletrónico e não só. Como é que tu gostas assim de temperar isso?
Olha, eu acho que depende muito, não, pelo menos para mim não há uma fórmula, mas eu também sou um bocado caótico nisso, sinto que sou, porque tanto estou virado para um lado como para o outro e dependendo das pessoas com quem estão a trabalhar, a forma de trabalhar é muito diferente. E lá está, quando estás a trabalhar com uma pessoa tens sempre de desdobrar mais, não é desdobrar, mas
Diz ali, não.
abrir um bocadinho mas sinto que, por exemplo, tanto. Eu lembro que no início, quando comecei com este projeto, eu usava muito guitarra, eu usava muitos sintetizadores analógicos e tentava tipo, misturar o mundo todo. Tipo, tanto dentro da música eletrónica, tens mais o analógico, se calhar para quem não sabe, tem mais o analógico e mais o digital, não é? E eu tentava misturar os mundos todos, com tudo. Sei lá, vozes, instrumentos digitais, instrumentos analógicos, sejam eles sintetizadores ou não, guitarras, por aí fora. E agora estou numa fase em que tenho explorado muito mais instrumentos virtuais e até comecei a desafiar-me um bocadinho mais, que foi algo que eu nunca tinha conseguido. E um bocado também por necessidade, porque o meu início de ano foi um bocado atribulado, então andava a viajar muito. E o único momento que tinha para produzir no meio do que andava a fazer era ou nas viagens de avião, ou nas viagens de autocarro ou de comboio. Então, o que eu fazia era. Sacava muita coisa para o computador, e levava nas viagens o meu computador e os meus headphones e começava a produzir assim. Pá, e começava a produzir ideias e começava a produzir tudo assim no computador porque era a única maneira que eu tinha de exprimir ideias porque estava assim uma confusão e muita coisa a acontecer. E era um bocadinho. Pá, e aconteceu um bocadinho por aí. Tanto que agora vou lançar um EP, agora para o próximo mês vou lançar um tema e para setembro o resto dos temas que é quase um EP que foi feito em viagem, lá está. Ou seja, foi tudo ideias que comecei lá, depois, claro, cheguei ao estúdio e terminei as músicas, não é? Mas para expressar a ideia ou para pôr a ideia no computador ou no papel, foi tudo em viagem. Mas sim, mas sei lá, indo de encontro à tua questão, acho que depende muito. Por exemplo, eu tive aqui um artista há pouco tempo em que nós estávamos a trabalhar num tema em que nós começámos e fizemos o tema, aquilo saiu quase tudo num dia. E aquilo foi super rápido. Só que de repente, o que é que acontece? Isto foi feito em novembro, e nós juntámos-nos esta semana e ficámos a ouvir o tema e foi do tipo: isto já não nos está a dizer nada, temos que reformular tudo outra vez. Então passámos o dia inteiro, que era só para gravar vozes e para finalizar o tema, passámos o dia inteiro a reestruturar o tema todo e a repensar a produção do tema, lá está. Ou seja, acho que não há muito uma fórmula, não sei se me estendi demasiado, mas
Não,
acho que não
é
há assim uma fórmula
fixe.
muito, muito, sei lá, pelo menos para mim que nunca trabalho sempre da mesma maneira, mas acredito.
Claro, mas eu gosto muito de saber isso, e sabes que a malta, eu acho que a malta se interessa muito por isso, ou seja, malta que não é músico, malta que não faz música, as pessoas gostam muito de saber essas coisas, gostam muito de saber o processo de composição, o que é que acontece, porque são ciclos, não é? E é sempre diferente, é estranho, há pessoas que se calhar fazem, há pessoas que têm fórmulas durante muitos anos e não sei o quê, mas mesmo essas às vezes mudam tudo e não sei o quê. E é uma cena bem interessante, é super interessante. Para mim é uma das coisas que continua a ser super interessante, é porque como é que trabalhar com aquela pessoa fez com que eu fizesse uma coisa que eu nunca tinha feito, ou pelo menos na minha, eu sinto isso, mas pode ser que para fora, pode ser que não tenha, não consiga atingir isso. Mas é interessante, não é? É interessante como é que essa coisa te vai mudando e ao mesmo tempo esse desafio que tu dizes, trabalhar com pessoas tem isso, não é? Tu tens de ceder uma margem, não é? Muitas vezes é um ganho, é quase sempre um ganho, não é?
Pois era isso que ia dizer agora. Eu acho que nós, é assim, temos todos a ganhar enquanto músicos, porque pá, os princípios da música é sempre a partilha, mesmo para um DJ que produz ou para um produtor que basicamente se apresenta ao vivo como DJ, há muita partilha, mesmo que seja do público, ou seja, dentro da cabine, mas há sempre um público, há sempre uma interação, não é? E quando, por exemplo, quando fazes temas ou quando fazes colaborações de temas. Com malta, imagina, houve um boom enorme neste momento a nível de colaborações. Eu sinto que nos últimos meses, o último ano ou algo do género, a malta está a colaborar com toda a gente, está a colaborar com toda a gente. Isso é incrível porque consegues aprender muito mais, consegues receber inputs, consegues abrir horizontes, todo um leque de coisas que, por exemplo, sozinho não conseguirias, não é?
Sim,
Tens de ficar muito fechado na tua cena, o que pode não ser mau, não é? Podes ter o teu grupo, a forma de produzir e pode ser incrível, não é?
claro, sim, são dois ciclos, não é? Sim, há um ciclo para ser bichinho do mato e depois há um ciclo em que isso já não produz e tens que.
Exatamente, até que te cansas de pessoas e voltas outra vez a trabalhar sozinho, por exemplo, não é? É um bocado por aí, sim.
Sim, olha, tu tens que contar aqui à malta com a emergência dá sempre. Notícias em primeira mão, então, temos disco novo, então, a caminho, o que é que tu podes contar? Tudo o que podes contar sobre isso, que é para a malta no verão ficar entusiasmada, já a pensar.
Olha, é assim, tem algumas coisas que posso adiantar, outras não, mas porque ainda não estão bem definidas. É assim, tenho alguns temas que vou lançar agora, já com a Mafalda, agora até ao final do ano, e pronto, e a Mafalda também vai-me acompanhar nos concertos, penso eu que nos próximos meses, até, sei lá, meados do próximo ano, ainda não definimos também muito bem isso. Temos um disco novo que está a ser feito, um disco só de colaborações, lá está, porque estava muito farto de trabalhar sozinho, então decidi fazer um disco só de colaborações. Está a ser incrível, a forma como estou a trabalhar, porque estou a trabalhar com. Decidi convidar gente de diferentes áreas. A maior parte das pessoas é tudo vocalistas, sei lá, barra rappers e pop, sei lá, por aí. Então estou a trabalhar nisso, que também acho que em princípio tudo indica que verá a luz do dia já no início do próximo ano, por volta de março ou abril, mas acho que não posso adiantar muito mais, lançar, porque também não está muito bem definida. A única coisa que posso dizer é que os temas vão ser muito diferentes, ou seja, não vai ser um álbum propriamente dito, vai ser uma coletânea de músicas, porque há músicas que se tu ouvires tipo de forma de sei lá, ouves uma música hoje e outra amanhã e não vais dizer que elas pertencem à mesma coletânea ou ao mesmo disco, porque são mesmo diferentes. E o objetivo foi muito tipo aprender com as pessoas com quem trabalhei e também fazer algo diferente para tentar me perceber e tentar me conhecer mais enquanto artista. Um bocado por aí.
Boa. Epá, aquela pergunta clássica, mas que acho que é sempre fixe e útil, que é se vai estar aí, onde é que vai estar brevemente, onde é que gostavas que as pessoas ouvissem coisas que estão a sair, porque às vezes saem colaborações também tuas noutros projetos, ou seja, o que é que gostavas de deixar como dica aqui à malta para lá estar mais uma vez para o verão?
É assim, opa, é assim, Spotify é sempre a melhor cena, não é? Tudo o que sai para lá. Pá, o resto das outras plataformas também, não é? Distribuidores de música. Pá, e vou anunciando tudo também no Instagram. Tudo o que vou fazendo. O TikTok é um caso à parte, mas pronto, ainda estamos nós, os velhinhos, a tentar perceber como é que nos vou colocar lá. Não, mas maioritariamente é Instagram e Spotify, são os canais principais.
Olha, por falar nisso, por falar nos cotas, como é que se lança música agora e o porquê que se lança e onde é que se, quando e onde e como e porquê? Preocupas-te com isso? Não te preocupas? Lanças tudo uma vez? O que é que vai aí nessa cabeça?
Ah, preocupo-me muito. Isso é, acho que é traçar a estratégia é o principal. É tão importante quase como fazer música, porque tu hoje em dia fazes uma música e ela não é ouvida, tiveste a perder tempo e dinheiro, não é? É um bocado por aí. E como há muita coisa a sair sempre, tens de perceber muito bem qual é o teu público-alvo, que pessoas é que poderiam gostar, onde é que essas pessoas se podem encontrar, não é? Pá, e fundamentalmente, hoje em dia, é tentar construir isso digitalmente. Isto é uma coisa também que eu tenho falado bastante com a minha equipa, que é, antigamente nós, e tu ainda eras desse tempo, não é? Nós fazíamos música e tu lançavas o disco e já estavas a fazer uma tour com as datas, às vezes até estavas a fazer, lançavas singles e já estavas a começar a fazer a tour e as pessoas já iam ouvindo as músicas novas que não conheciam, não sei o quê. Agora é um bocado o contrário, agora tu tens de construir uma estratégia online, tens que criar um público online para depois esse público te acompanhar ao vivo, porque pá, sei lá, e notei muito isso, e foi agora com a criação deste projeto, agora não, há 3 ou 4 anos, que percebi isso, que foi tipo, já, isto já não é o que era. E tu tens de trabalhar as coisas de outra maneira, e por exemplo, as músicas, não é? Tu hoje em dia tens de ter as músicas prontas muito tempo antes para fazer o upload para as plataformas digitais. Para aquilo tentar ser aprovado em algumas playlists de malta que até curta a música, para aquilo consiga, sei lá, apanhar o máximo número de pessoas possível, lá está. É um bocadinho por aí. Mas é um bicho, eu acho que estamos em momento de transição e acho que ainda é um bocadinho. Claro que nós já sabemos como é que isto funciona, não é? Mas acho que mesmo assim ainda é aquele momento de adaptação. Principalmente para nós, eu acho que para as pessoas que estão a chegar e que estão a começar a criar. Enquanto este movimento está a acontecer, é mais simples, mas nós que levamos um background. Opa, salgado. Para nós que levamos um background já, tipo, sei lá, da época antiga de fazer música, não é? E sei lá, da cena do rock e por aí fora, acho que é muito diferente. A forma como. A transição, lá está.
Sim. E acho que está a mudar. Eu acho que aí a malta criativa, que vai, eu quando vi o Salgado entrar e agora entrou o Azevedo também, eu pensei, ok, deixa ver quantos segundos é que vamos tornar isto aqui mesmo na reta final épico e lendário. Eu disse, malta, deixem lá aí uma dica. A última dica do Azevedo também foi incrível, aquela da fartura com queijo e presunto. Ele depois conta. Tens de ver. É, foi no direto dele, foi uma coisa que ele. Pá, ele disse que o senhor de Matosinhos traz assim umas novidades em termos de alimentação popular. Olha, eu não me lembro se tu tinhas uma dica, se tu chegaste a. Não, eu não sei se nós preparámos a dica emergente. Preparámos, creio que não.
Ah, eu tinha dito ao João,
Teste.
mas o sim, quem lhe disse era o maldito.
Ok, fixe. Então, olha, se quiseres falar disso, fica já aqui a dica, que é para eu escrever também no fim.
Ah, pronto, opa, sim, olha, acho que pronto, uma das participações do disco vai ser o Maldito, e foi uma pessoa que eu adorei conhecer, muito pela forma como ele aborda a música e como a cena também fluiu em estúdio. Sei lá, o que é que eu tenho a dizer? Para mim é uma pessoa com muito talento e que vai dar cartas tipo no futuro, sem dúvida alguma.
Malta, vocês têm de ir ouvir. Mais coisas que queiras assim nesta. Estamos quase a terminar, malta, estamos quase a fechar. Amanhã podem ouvir na Rádio Universitária de Minho. Quem estiver a ouvir aí no Porto, Gaia, etc., podem seguir e ouvir a Rádio Universitária de Minho e dar uma forcinha à rádio, que também está sempre aí a dar uma força à malta, aos músicos emergentes e não só. A música, tanta coisa a sair, a música portuguesa e a música de Braga, como é que está? Como é que tu a vês?
Ora, eu estou um bocadinho assim, voltando a par de coisas que a malta vai falando até lá no Discord do nosso coletivo, da Cosmic Burger, mas tenho estado um bocadinho fora de tudo do que se está a fazer de novo. E não sei, tenho pena não saber e de não conhecer mais coisas novas que estejam a aparecer, porque se calhar em parte também é um bocado fruto destes tempos, as pessoas trabalha muito em nichos e está toda muito em nichos, não é? E a malta depois acaba por não conhecer metade das coisas que se passam. Coisa que antigamente não acontecia, não era quando acontecia. Pá, a malta conhecia-se toda, não era? Eu lembro-me de ser mais novo, isto que é, sei lá, pá, há, sei lá, 8, 10 anos, em Braga toda a gente se conhecia das bandas, toda a gente parava no mesmo sítio e era muito fixe. Mas agora sinto que não. E acho que é um bocado, é fixe porque se criam coisas novas, não é? Mas também sinto que é um bocado mau porque não é essa partilha, a malta não chega a conhecer, tipo, o que é que está a acontecer de novo. Mas de certeza que é ótimo.
Sim, tens noção de que há imensa coisa, né? Mas tens essa noção de que há um monte de coisas a aparecer.
E eu sei que há muita coisa a aparecer, tenho apanhado, mas muita coisa. Há coisas que eu às vezes nem só simplesmente vejo tipo, ah, ok, fixe, e depois já nunca mais me lembro. Se vir outra vez o nome, já não sei. Mas pá, não tenho visto. Mas se calhar também erro meu. Eu também tenho estado ultimamente assim um bocado fora das redes sociais, só vou até mesmo para postar coisas e tudo. Mas não tenho visto assim grande coisa até fazer barulho em Braga. Mas se calhar é erro meu, lá está. Se calhar é erro meu.
Sim, não, eu creio que mais até nacional, sim, mas aqui em Braga sim tem saído alguma coisa ou outra que é isso, por vezes eu até fico a pensar isso, onde é que a malta para, quem é, porque eu às vezes não conheço os miúdos, entre aspas, estou a falar assim, não é no sentido depreciativo, mas sim porque a malta já bem mais nova, com 20 anos, com qualquer coisa desse género, mas tem havido um fenómeno ou outro, sim, tem havido umas coisas giras, tem havido malta, é isso, que é curioso que uma pessoa não conhece ou não percebe de onde é que estão a surgir. E no meu caso, estes últimos 2 anos, tenho estado atento, muito atento, e é curioso que eu que estou atento e todas as semanas estou a receber as cenas da malta e dos agentes e tudo mais. É impressionante, todas as semanas há uma cena nova, incrível. É
Mas
fixe,
estás
é altamente.
em Braga ou estás a falar já a nível
Não,
nacional?
não, não, a nível nacional, a
Ah,
nível nacional. Mais,
sim.
sim.
Pois, a nível nacional tenho visto muita coisa, sim, e há muita coisa assim a fazer barulho. Agora, em específico, às vezes até vejo as coisas a acontecerem, mas às vezes nem sei onde é que eles são porque é mesmo muita coisa, lá está. É
Sim,
um bocado por aí.
sim, sim. Sem dúvida. Olha, o Salgado adivinhou. Ainda bem que estamos mesmo a fechar. Este mês reservei quase exclusivo para falar com Malta de Braga e tenho feito esta pergunta, que por vezes é uma pergunta super aberta, ok, tudo bem. Mas o próprio Salgado estava aqui a dizer que falta uma venue de concertos em Braga. Ou seja, o que é que tu pensas sobre isso? Porque tu és um agente, também trabalhas e não só na música, mas também na produção e na ligação de pessoas e de artistas e tudo mais. E tenho feito esta pergunta a toda a malta, porque acho que é uma pergunta importante, interessante de fazer entre nós, entre músicos e agentes que estão no ativo, que sim, de facto, eu às vezes também, eu também sinto isso, é uma cena pessoal minha, eu sinto que falta um local mais consensual e mais plural em que esteja mais malta, as pessoas também têm de chegar à frente, não é só o local, mas sim, que faz falta, porque há tanta malta a fazer tanta coisa incrível em Braga, creio eu, não é? E às vezes sinto isso no Porto, sinto que a malta se junta um bocadinho mais, pelo menos vou lá ao Stop, e ao Stop, não é? Ou ia aqui ou acolá, e aos Maus Hábitos, encontrava a malta toda facilmente. Aqui não acontece muito isso, creio eu, não sei, parece-me.
Mesmo, sei lá, mesmo das últimas vezes que eu tenho ido aos Maus Hábitos, eu não tenho, assim, claro que há sempre músicos e tudo, ao Salgado, corrijo-me aí se eu estiver errado, mas tipo, não é, sinto que o ponto de encontro de músicos que era antigamente já não é, ou se calhar é e eu já não conheço a malta que para lá, estás a ver? Ou já não é tão frequente, porque eu sinto que a malta se divide muito agora, estás a ver? Cada malta tem o seu spot quase, não é? E é um bocado lá está, como estávamos a falar, um bocado fruto dos tempos. E ainda bem que é assim, por um lado e por outro, ainda mal, porque a malta se segura toda, né? Mas sim, opá, falta muito isso em Braga, e acho que foi com a pandemia. A pandemia não ajudou nada, porque agora tens três locais, acho eu, onde se fazem concertos em Braga, que é o Generation Teatro Circo, e tens o Mavi, e não tens nada, não tens um intermédio ali no meio onde
Sim.
possas tocar.
Quer dizer, tens o Lustre agora também, o João também está a fazer, só que é isso, falta ali um clube, não é? Talvez assim.
E mesmo o Lustre já tem feito concertos, mas aquilo é já para 300 ou 400 pessoas, ou
Sim,
seja,
é isso, é isso.
500, nem sei, mas já é um bocado. Mas falta-te ali, falta, eu acho que, e a cena do Lustre também é pontual, eu acho que falta aquele sítio que é tipo, imagina, precisas de fazer uma tourzinha de sei lá, 7 ou 8 concertos pá, e é preciso passar em Braga. E não dá, primeiro, porque as programações são fechadas a 10 anos à frente. E depois, Às vezes não dá, porque não há compatibilidade de dias, ou às vezes nem há dinheiro para se pagar, não é? Mas pronto, isso foi uma questão de ser um prof.
Sim.
Agora, é um bocado difícil, mas ainda no outro dia eu estava a pensar, estava a falar disto com a gente, estávamos a pensar a organizar um tour de apresentação deste próximo disco com os convidados. Opa, e é muito difícil, estávamos a escolher cidades e pá, já não é o que era antigamente. Eu senti que, por exemplo, há 15 ou 20 anos nós passámos isto. Acho que sinto que foi o país inteiro. Tipo, havia muitos poucos sítios para tocar. Depois começou a abrir muitos sítios e a cena ficou fixe. E agora estamos outra vez, tipo, está
Sim.
tudo outra vez a fechar.
É difícil, sim.
E agora estamos outra vez num momento em que é muito difícil tocar ao vivo. Mas também é difícil tocar ao vivo porque sinto que as pessoas já não vão tanto aos concertos. No sentido em que já não vão tanto a concertos para conhecer coisas novas. Antigamente saías de casa e até, pá, o concerto daquela banda que eu não conheço. E ias. Agora a malta não vai. Vai tipo àqueles que curto mesmo ou
Sim,
que é um bocado por aí, ou que já
sim. Sim.
conhece.
Sim, temos falado um bocado disso, que é uma cena que um gajo não domina completamente, pode ser um ciclo,
Claro.
mas é isso, que os festivais estão cheíssimos e a cena, o circuito alternativo, que é fundamental, que é fundamental, está um bocadinho a isso. É difícil tu, fora de programações, tu conseguires fazer uma tourzita com as cidades principais, e isso foi sempre assim cíclico. Nos anos 80, 90 era fácil tocar em todo o país naqueles bares míticos, depois deixou de ser, depois voltou a ser. Mas esse circuito é muito importante, não é?
Olha, o Salgado está
Bastante.
aqui a dizer, a Supernova é 49. Ok. Opa, já. Mas não deixa de ser um evento promovido, neste caso pela Superboc, ou seja, tipo, há toda uma promoção atrás que parece que não, mas é quase como estavas a dizer, em formato festival. Afinal disto, o Salgado agora vai nos ligar a dizer, vocês estão. Não, mas não deixa de ser assim, ou seja, as cenas pontuais. Ó, Salgado, mas depois manda-me uma lista também, gostava de saber quais eram.
Sim,
Porra.
olha, essa listinha, esse Excel,
É, é.
fechava bem aqui a temporada do Emergência, era bem fixe.
Sim, eu só estou a falar dos concertos pontuais, e de coisas que possas passar para fazer, não é? Ou seja, por exemplo, eu sinto que, sei lá, e mais uma vez, eu não sei se posso estar a ser injusto com isto. Mas é a visão que eu tenho e tenho sido. Oh, que riquinho.
Fixe.
Pois pá, que tão fino, sabe?
Faltando.
A percepção que eu tenho é quando tu queres marcar concertos isolados, ou seja, eu ir tocar a um sítio, se calhar não vai ter a mesma promoção ou a mesma quantidade de pessoas do que se for, por exemplo, um evento como é a Supernova, outros, onde já existe todo um cartaz a anunciar as coisas, não é? Ou seja. Se calhar tu consegues fazer um concerto de vamos imaginar, de uma noite de uma cena muito variada, num sítio onde se calhar não acontecem concertos, ou onde acontecem concertos para uma cena mais rock, não é? Uma cena mais eletrónica, não sei.
A cena está muito próxima, porque nós temos programações excelentes a funcionarem de forma saudável, e falta só que este veio de um balado. É essa cena, o pessoal curtir e ir ver uma banda que
Sim.
está a rolar, que está a subir, e esse circuito ser assumidamente, não ser confuso, é isso, não teres uma banda que está a fazer uma sala de programação hoje e amanhã está a fazer aquele clube. Era fixe que os clubes fossem clubes e houvesse esse circuito alimentar o outro, como já foi, e ainda há, claro que ainda há, claro que, mas tem fechado umas salas dessas, não é?
É, mas acho que também é como estávamos a falar, é um bocado cíclico. E este, se calhar, este circuito mais alternativo, pá, tem sempre altos e baixos, não é? E nós anos que nós já vimos isto a sofrer oscilações grandes. E neste momento, se calhar, está numa fase em baixo e não quer dizer que daqui a alguns anos isto volte outra vez ao de cima. E acho que faz um bocado parte, lá está. E é um bocado como o nome diz, é alternativo, não é mainstream. Se é
Claro.
mainstream, está tudo resolvido, não é?
Sim.
Sim.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Olha que fixe. Olha aí o Salgado. Olha, está aí o Luís também. Grande abraço para ele, Luís. Depois eu tenho que dar um toque e dar-te um abraço. E obrigado por. Não enviste só para o Tiago, Salgado.
Vou só mandar aqui um beijinho para a minha mãe porque ela disse
Estava aí.
para mim, Tiago, tu és o maior. Não, eles é que são os maiores.
Falei com a Rita aqui há pouco tempo, este mês também. Ela falou muito da importância que tu tiveste também na cena dela e na carreira dela. E ela falou mesmo muito nisso e falou nesse percurso todo. E olha, vocês
Fofinho.
são os queridos, os dois, eu gosto muito de vocês, gosto muito de toda a gente. Pai, eu, tipo, acho que uma pessoa vai ficando cada vez mais velho, cada vez curto mais, tipo, a cena, talvez estar nos concertos e estar com a malta e fazer coisas com a malta, porque é isso, tu tens de estar focado em ti, tens de safar quando és independente, mas tens de parar um bocado também, porque se não fazes coisas para a malta e com a malta, se nós não fizermos também qualquer coisinha, também é tramado. E sido fixe, olha, estamos a fechar este 73, olha lá que é, emergências, e tu és aqui a última antes do verão. À partida voltaremos, vamos ver o que é que fazemos para o ano. Estamos a tentar fazer coisas também aqui, estamos a tentar fazer coisas, vamos ver o que é que podemos fazer e contribuir. E, opa, quero-te agradecer imenso e à malta que esteve aí a ouvir. Olha, entraram todos no fim, malandros. Eles já jantaram, eles já jantaram.
É assim, olha, deixa-me só para terminar. Eu não sei o que é que a Rita teve. Quer dizer, sei, não sei. Porque eu vi um bocadinho, ainda apanhei um bocadinho do live, e lembro-me de qualquer coisa dela falar, mas acho que não devo ter apanhado tudo, pelo que estás a dizer agora.
Ele disse que tu és
Mas é engraçado.
terrível, que lhe tiras os instrumentos, que dizes tipo, não, não vais fazer essa cena.
Não, às vezes parece emprestado, não é? Não. Não, mas é engraçado isso. E no outro dia ela estava. Acho que ela foi dar uma entrevista à Antena 3 também, ao programa do Calado, ao
Sim.
Indigente. E ela a seguir fez um post no Instagram e estava a falar, pá, e fez menção a isso, tipo, ao quanto aprendeu, as coisas que aprendeu comigo e coisas do género. Pá, eu fiquei super feliz por ler aquilo. Mas depois, tipo, pôs-me só a refletir um bocadinho e senti que agora o jogo inverteu um bocado, que é. Se calhar no início da carreira dela, ou enquanto artista a solo, talvez, ou mesmo pronto, durante o nosso percurso, que já vai com, sei lá, quase 12 ou 13 anos, ou 14, já nem sei, já vai muitos anos, juntos, se calhar eu posso ter sido isso para ela, mas sinto que agora ela é que me está a ensinar a mim,
E
muita coisa, tanto a nível, sei lá, pessoal como musical, tipo, é incrível nesse sentido, a cena
fiz.
da partilha.
É verdadeira pedagogia, não é? É verdadeira pedagogia. Tu alimentas e depois recebes de volta. É altamente.
Exatamente. É isso.
Maravilha. Olha, maravilha. Obrigado, Tiago. Fez um fixe.
Obrigado.
A ver se nos encontramos para o ano. Eu vou estar nos toques, porque eu agora estou muito pelo Porto e vou ligar na malta. Estou sempre a ligar ao Salgado e ele nunca atende. Estou a brincar. Ele para a semana, ele depois. Agora vou de férias, mas depois eu vou ligar.
Não, é
E
isso.
olha, tudo bom.
Liga a malta. Liga a malta, é
Claro.
isso, claro.
Isso é fixe. Eu gosto de estar com o pessoal e gosto de falar de música e tudo mais. E pronto, isso também me alimenta, às vezes também me dá ideias para coisas.
Claro, claro, claro.
Olha, diverte-te muito, quero ouvir coisas brevemente, vou estar atento, vamos estar todos atentos. Um grande abraço e até breve. E
Ei,
olha, ouça-me amanhã na
boas
Rádio Universitária e fique em podcast também.
férias. É isso, boas férias também para ti.
O
E
mesmo.
aproveita para descansar.
Olha, obrigado. Grande abraço para todos, beijinhos para todos.
Olha, tudo já boas férias agora.
Malta, beijinhos, até breve. Obrigado.
Fica bem, um abraço.
Obrigado.
Até à próxima. Tchau.